Olá a todos que neste momento ouvem a Rádio Doce Vida, a número 1 da web. Está no ar mais um Web Informática com a locutora Cristal. Este é o segundo programa. Espero que vocês tenham gostado do primeiro. E nesse segundo programa nós iremos falar um pouquinho mais sobre conceitos teóricos e após isso nós passaremos para a parte prática. Se alguém estiver ouvindo pela primeira vez, eu vou explicar qual é o objetivo desse programa. O objetivo do Web Informática é, através de dicas simples, facilitar as tarefas diárias dos usuários. Eu acredito que quem melhor aproveitará este programa serão os iniciantes na área da informática. Porém, a área da informática é muito vasta, né? E nós sabemos que existem vários caminhos para desempenharmos várias tarefas. Então, às vezes, você pode saber por um caminho X, mas existe um caminho Y que pode ser muito mais fácil. Se bem que isso depende de opinião de usuário para usuário. Nesse programa, eu vou inverter um pouquinho. No primeiro programa, eu deixei os meus contatos no final. Neste programa, eu vou deixar os meus contatos no começo, para que vocês possam entrar em contato comigo, se necessário, para qualquer suporte ou até mesmo para falar sobre qualquer outro assunto. Os meus e-mails são shirley.candido@terra.com.br ou analista_shirley@yahoo.com.br. Lembrando que o meu Shirley se escreve com S-H-I-R-L-E-I. E o meu MSN, shirley_candido@hotmail.com. O meu Skype é Megosa, M de Maria, E-G-O-S-A. Agora sim, darei início ao programa. Vamos falar um pouquinho mais sobre as unidades do computador, um pouquinho mais sobre a parte conceitual, que é importante todos nós sabermos. Bom, o que, que seria unidades, né, do computador? O disco rígido é a unidade que nós podemos chamar de principal. Por quê? Ele é um disco redondo, de acrílico, que fica dentro do computador, ou seja, ele não é transportado, em via de regra, tá? Você coloca os arquivos, os programas, as pastas, tudo que está dentro do seu computador fica no disco rígido. E você não transporta de um computador para o outro. Eu disse em via de regra por quê? Porque existem os HDs externos, os HDs de gaveta. Como que funciona esses HDs de gaveta? É uma gaveta onde você coloca o disco rígido ou hard disk dentro da gaveta e aí você pode plugá-la no computador, por exemplo, através de uma entrada USB. O que, que é a entrada USB? Ela fica na sua CPU, que é Central Process Unit, Unidade Central de Processamento, ou seja, é a parte principal do computador, onde todos os periféricos estão acoplados, como a placa-mãe, a memória, o processador, o disco rígido, um gravador de CD ou de DVD que você tenha, o mouse, o teclado, enfim, todas as peças do computador estão acopladas na CPU. E aí, o que, que acontece? Se você tem um HD de gaveta, ele é um periférico a mais que você pode plugar na CPU. Geralmente você tem USBs na parte de trás da CPU, que são entradinhas onde você pode encaixar um cabo apropriado, ou você tem USBs frontais, ou seja, na parte da frente da CPU, que geralmente facilita mais para você ligar os periféricos. E hoje em dia também existem já monitores mais modernos com hubs USB, ou seja, monitores com várias entradas, com várias portas, que se você não quiser utilizar as da CPU, você pode utilizar as do monitor. Geralmente, quem utiliza esses HDs de gaveta são os técnicos. Por quê? Vamos supor que deu um problema no seu computador, aí você não fez a cópia de segurança das suas informações, ou seja, você não fez o famoso backup, que é muito importante, é fundamental. Então o técnico leva esse HD de gaveta na sua casa, acopla no seu computador e a partir disso ele pode fazer o backup das suas informações, ou seja, a cópia de segurança. Com isso, após o seu micro ser formatado, instalado o Windows ou o sistema operacional que você for utilizar, né, que pode ser também o Linux, Aí, feito isso, o técnico pode, através do HD dele, ou do disco rígido, como preferirem, pode copiar as informações de volta para o seu HD. Ou seja, ele pode restaurar a imagem ou backup. Existem vários programas que você, mesmo na sua casa, sem ter um HD de gaveta, você pode utilizar para fazer backup. Como, por exemplo, o Norton Ghost ou então o Nero. Nas ferramentas do Nero também você pode fazer o backup. Futuramente eu explico para vocês como fazer o backup por esses programas. Então, nos computadores padrão, o disco rígido é representado pela letra C. Por que que eu disse padrão? Porque você pode ter dois HDs acoplados no mesmo micro, ou então, em um só HD, você pode fazer duas partições, ou mais. O que que significa isso? É você dividir o seu HD em partes. Então, se eu tenho, por exemplo, um HD de 120 GB, o que que eu posso fazer? Eu posso colocar, por exemplo, 20 GB para o sistema, que seria o Windows, o Office, que acopla o Word, o Excel, o PowerPoint, o Outlook, enfim, todos os aplicativos do Windows, né? Para os meus leitores de tela também, enfim, para todos os programas que alimentam e fazem o meu computador funcionar. E os outros 100 GB restantes eu posso deixar para as minhas informações, para as minhas músicas, filmes, livros, enfim, tudo que eu tiver dentro do meu micro. Aí o que que acontece? Se eu tiver duas partições no meu computador, eu vou ter a letra C e a letra D. Então, na verdade, vai ser como se eu tivesse dois HDs, mas eu só tenho um, só que eu dividi ele em duas partições. Mas eu posso dividir em quantas eu quiser. Eu poderia, por exemplo, dividir em quatro partições de 30 GB cada. Aí vai depender da necessidade de cada usuário. Já o disquete, ou floppy em inglês, ele é um disco flexível porque ele é portátil, ou seja, através dele você transporta as informações de um computador para outro. A capacidade do disquete, ela é muito menor do que a de um disco rígido, porque só cabe 1,44 MB dentro de um disquete. Então, como é que você vai saber, por exemplo, o que que cabe no disquete? Depende do arquivo. Se é um arquivo de texto, por exemplo, ele costuma ter pouco tamanho, 40K, 50K, 30K ou até menos. Se é uma foto, ela já tem um tamanho um pouco maior. Então, futuramente eu falarei sobre isso. Você pode entrar nas propriedades e você pode ver o tamanho do arquivo. E aí, vendo o tamanho do arquivo, você percebe se ele cabe no disquete ou não. É um pouco complicado você falar em mega, em giga, byte, tudo isso, né? São termos muito técnicos. Então, significa o quê? 8 bits, que são pequenas partículas, forma um byte, né? E 1024 bytes forma um mega. Então, são medidas que a gente utiliza para conceituar computador, tamanho e essas coisas. Então, se você tem o disquete no seu computador, você tem ele representado pela letra A, A dois pontos, que representa a unidade do disquete. Em alguns computadores antigos, era representado pela letra B, mas normalmente é a letra A. O que que você pode ter também no seu computador? Você pode ter, embora muita gente não use mais, é muito antigo isso, né? O Zip Drive. O que que é o Zip Drive? Nada mais é que um disquete também, só que ele é bem maior do que o disquete tradicional. Inclusive, ele é bem mais grosso, né? E no tamanho dele também é maior e na capacidade também. Porque existe Zip Drive que cabe, por exemplo, 100 MB. Existem outros que cabem 250 MB. Então, a capacidade dele é muito maior do que a de um disquete tradicional. Mas nem se compara com o disquete normal, tá? E o Zip Drive também é um disco flexível. Por quê? Porque ele permite que você transporte informações de um computador para o outro. Interessante, né? Bom, só que o que que a gente mais utiliza hoje em dia? É o CD, gravador de CD, leitor de CD e o DVD. CD, você tem CD que cabe 600 MB, 700 MB. Já o DVD cabe 4 GB de dado. Então, a capacidade deles é muito maior. Para vocês terem uma noção, em um CD de 600 MB, por exemplo, vocês conseguem colocar o conteúdo de 100 disquetes. Então, é muita capacidade, né? É muito melhor você armazenar as informações no CD do que no disquete. E se você compactar os arquivos, o que significa compactar? Compactar, como o próprio nome diz, é você comprimir, ou seja, você tornar o arquivo de um tamanho menor. Tornando ele de um tamanho menor, vai caber mais quantidade no disquete. Imaginem vocês vão viajar. Aí vocês têm uma mala, única mala, e dentro dessa única mala vocês têm que levar tudo. Roupa, perfume, calçado, shampoo, creme. Então o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que organizar essa mala de tal modo, ou seja, compactar, dobrar as roupas enroladinhas para não ocupar espaço, para que tudo caiba dentro dessa mala. Da mesma forma funciona com o arquivo. Você compacta o arquivo e existem vários programas para isso, né? Como o WinZip, o WinRAR. Depois eu explicarei melhor como trabalhar com esses programas que tornam esses arquivos de tamanho menor. Então, às vezes, por exemplo, isso é vantajoso porque um arquivo que não caberia no disquete, ele pode caber se você compactar, ou seja, comprimi-lo, torná-lo de tamanho menor. Depois você descompacta. Descompactar é o efeito inverso, ou seja, aquele arquivo que estava menor será descomprimido e voltará para o seu tamanho original. Hoje em dia também fala-se muito em pendrive para transportar os arquivos. O pendrive é mais um periférico que você pode acoplar no computador via USB. Coloca o cabinho no pendrive, acopla o cabo na CPU do computador e aí você transporta as informações ou do computador para o pendrive ou do pendrive para o computador. Isso é muito útil porque você pode, por exemplo, pegar uma informação, levar para a casa do seu amigo ou vice-versa e pode transportar de um computador para o outro. Muitas pessoas utilizam também o MP3 player como pendrive, porque ele também permite que você coloque arquivos. É claro que ele só vai tocar MP3, mas você pode colocar qualquer arquivo dentro dele e usá-lo como pendrive. Depois eu falarei melhor sobre arquivos e sobre extensões de arquivos. Além disso, o que você pode ter também no computador? Você pode ter teclados que funcionem via USB, você acopla o cabo. Gravadores digitais, que também funciona via USB. Você pode ter celular, a maioria dos celulares. Você pode baixar as fotos, você pode colocar músicas, fazer várias coisas via USB. No MP3 também, você acopla o MP3 lá e passa as músicas para ele, apaga as músicas dele. Então, o que acontece? Se você tem um computador, por exemplo, com duas partições, você tem o C e o D, que se referem ao disco rígido. Aí ele vai colocando as letras em ordem alfabética. O E, por exemplo, se transforma em CD, o F se transforma em DVD, o G se transformaria em qualquer periférico que você colocar, seja um HD de gaveta, seja um MP3, um gravador digital, enfim, qualquer coisa. Nem sempre segue esse padrão, tá, pessoal? No meu computador, por exemplo, ele colocou a letra C como uma das partições do HD, a letra D ele colocou como CD, a letra E ele colocou como DVD, o F é a outra partição e o G é os outros periféricos que eu coloquei. Então, nem sempre ele vai seguir a mesma ordem, é ele que escolhe a ordem aleatoriamente. Se eu tenho mais de duas partições, aí ele vai aumentando, H, I, J, enfim, ele vai aumentando as unidades do computador e cada unidade é representada por uma letra. Uma coisa que é muito importante vocês saberem também, pessoal, é o quê? O que é hardware e o que é software? Vocês devem ouvir muito falar sobre isso, né? Hardware e software. O hardware, como o próprio nome diz, hard, né? É uma parte física, uma parte dura, concreta. Então, tudo que você toca no computador, seja o mouse, seja o teclado, seja o scanner, a impressora, tudo isso se refere ao hardware. Por quê? Porque você consegue pegar, você consegue tocar. Já o software é a parte abstrata, ou seja, todos os programas, aplicativos que você instala dentro do computador, tudo aquilo que você não toca é software. Então é como se fosse o corpo humano. O corpo humano, a gente toca, braço, perna, cabeça, tudo isso seria o hardware. O software seria a nossa alma, o nosso espírito, que são coisas abstratas que nós não tocamos. Então nós podemos equiparar isso com o computador. Legal, né, gente? Outra coisa interessante que vocês têm que saber, isso principalmente para os videntes, para as pessoas que enxergam, porque o deficiente visual já sabe disso. Muita gente vê falar em leitor de tela. O que que é o raio do leitor de tela? O leitor de tela nada mais é do que um software que transforma toda a linguagem texto em linguagem falada. Ou seja, tudo que aparece na tela é lido para nós, deficientes visuais. Interessante, né? Então, nós que somos deficientes visuais, nós podemos utilizar o computador normalmente, como qualquer pessoa. Não precisamos de adaptação, não precisamos de teclado em braille. E o leitor de tela, ele vai funcionar ou através da placa de som ou através de um fone de ouvido que nós podemos acoplar ou na CPU ou na caixinha de som do computador, a critério do usuário. E o mais legal de tudo isso é que os usuários que enxergam e os deficientes visuais poderão utilizar o mesmo computador, porque o leitor de telas não dá conflito com o Windows e ele permite que você desative o software. Então, quando a pessoa que enxerga for utilizar, ela desativa o software e ela pode utilizar o computador normalmente com o mouse. A única diferença é que nós, deficientes visuais, utilizamos através de atalhos de teclado e a maioria desses atalhos de teclado não são específicos do leitor de tela, não. Eles são do próprio sistema operacional Windows, só que a maioria dos usuários convencionais não conhecem por utilizarem o mouse. E o que que seria aplicativos do Windows? Vocês devem ouvir falar muito em aplicativos. Bom, imaginem que o Windows é o sistema principal, ou seja, ele é como se fosse o coração do computador. Aí, vocês sabem, né? No corpo humano, o coração, ele é a função principal. Parou o coração, nós não sobrevivemos. Aí o sangue circula, passa para o pulmão, passa por todos os órgãos, né? Então, fígado, rim, pulmão, tudo depende desse sistema principal. Então, os aplicativos, nós podemos dizer que são o quê? São os subsistemas, ou seja, os sisteminhas menores que dependem dos sistemas principais para sobreviver. É como se fosse uma cadeia, na verdade. Então, dentro do Windows, nós podemos ter vários aplicativos. Eu vou citar alguns. O Word, por exemplo, que é um editor de textos, um processador de textos. O Excel, que é um processador de planilhas eletrônicas. O PowerPoint, que serve para fazer slides e apresentações. A calculadora, o Outlook, a internet, entre outros. Então, o Word, por exemplo, ele é muito utilizado para quê? Para você confeccionar relatórios, documentos, cartas, até mesmo mala direta, tabela. Já o Excel, ele é utilizado mais para a parte financeira, como folha de pagamento, contabilidade. O PowerPoint, ele é utilizado para apresentações. Às vezes você vai ministrar uma palestra, vai colocar num telão, num data show. Então, as pessoas que enxergam sentem muito mais confortáveis, é muito mais agradável ter uma apresentação no PowerPoint. Inclusive, você pode incrementar essa apresentação, pode colocar som, entre outras coisas. Os leitores de tela. Existem vários, né, pessoal? Mas eu vou citar os mais conhecidos. O Virtual Vision, o JAWS, o DOSVox, o Windows e o NVDA. São leitores de tela muito bons. E tinha também o Bridge, mas o Bridge eu acho que nem existe mais, pelo menos pelo que eu soube, né? Ele não existe mais. E para o Linux, que é o outro sistema operacional, existe o leitor de tela chamado Orca. Mas, por enquanto, o sistema operacional que ainda predomina no mercado é o Windows. No entanto, que existe o Windows XP, o Windows 2000 e agora já foi lançado também o Windows Vista, né? Que as pessoas já estão começando a utilizar o Windows Vista. E o Windows, ele é muito mais intuitivo para os usuários, porque ele tem uma interface gráfica. Então, por exemplo, as pessoas vão clicar com o mouse na lixeira, por exemplo. Então, aparece lá na tela já o desenho de um ícone, de um baldinho de lixo, de uma lixeira. Então, a pessoa já sabe, intuitivamente, que aquilo é uma lixeira. Se ele vai clicar no meu computador, ele já sabe que tem o desenho do computadorzinho ali. Então, o Windows ele é muito intuitivo, principalmente para os usuários videntes. Bom, pessoal, eu sei que eu falei muito sobre conceitos, né? Eu sei que essa parte teórica é uma parte maçante, é uma parte chata, mas é uma parte muito interessante que eu acho que vocês precisam saber, para quando vocês ouvirem falar sobre esses termos técnicos, vocês já terem uma noção. Então, a partir do próximo programa, nós já entraremos na parte prática mesmo, trabalhando com o Windows. Eu não vou falar qual será o próximo assunto, porque eu quero que vocês ouçam o próximo programa e não sei se já deu para vocês perceberem, mas eu gosto de suspense. Então, eu estou encerrando o programa de hoje, desejando a todos muita paz, muita luz, esperando que vocês tenham gostado desse segundo programa que foi feito com muito carinho e deixando também um super beijo. Até a próxima, gente. Fui!